Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
No ar, programa Ponto de Vista. Apresentação Padre Fernando Lourenço, produção Osair Sanabra e jornalista Reinaldo Félix e sonoplastia Fábio Centurião. Os distúrbios do sono, como combater? O sono é um componente vital para a saúde e bem-estar geral das pessoas. É ele quem permite que o corpo se recupere e esteja pronto para o outro dia. E mesmo que seja frequentemente negligenciado, é tão importante quanto uma alimentação saudável e exercícios. Dados da Associação Mundial de Medicina do Sono mostram o quanto a privação do sono é cada vez mais comum. Por exemplo, 45% da população mundial tem distúrbios de sono, sendo que no Brasil 65% das pessoas não dormem bem. Outras estatísticas mostram que cerca de 21% dos adultos dormem menos de 6 horas por dia e 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia crônica, com especial incidência nas mulheres idosas. A importância do tema é tamanha que, visando diminuir os problemas relacionados com a privação do sono existentes na sociedade e chamar a atenção para a importância do sono regular diário, no dia 17 de março, portanto, foi comemorado o Dia Mundial do Sono. Temos como convidados aqui nos estúdios da Rádio Coração para falar sobre os distúrbios do sono o Dr. Bruno Aracaki, ele que é natural de Dourados, formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, formado em Psiquiatria pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Entre os anos de 2016 e 2020, trabalhou na área de saúde mental do município de Campo Grande, sendo, em 2019, o diretor técnico do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Também convidamos Dr. Emerson Ferruzzi, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande, residência médica em Neurologia Pediátrica, mestrado e doutorado em Neurologia pela Universidade de São Paulo, professor associado de Neurologia da Faculdade de Ciências da Saúde da UFGD e atua na Clínica do Sono em Dourados. Também a Letéia Ferruzzi, ela que possui graduação em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrado em Psicologia pela Universidade São Francisco, Itatiba, e atua na Clínica do Sono, também em Dourados. E convidamos a senhora Érica Garcia, ela que é enfermeira na Clínica do Sono e atua 16 anos na área. No ar, com vocês e para vocês, programa Ponto de Vista. Muito bem, quero saudar todos os ouvintes da Rádio Coração, você que está aí tomando seu café, você que está pegando a estrada nessa chuva. Então, um forte abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso programa Ponto de Vista. Quero também saudar de maneira muito especial os nossos convidados que aqui estão, né? Sintam-se muito bem-vindos e acolhidos aqui entre nós, a Rádio Coração, que tem a missão de construir pontes, né? Então, obrigado por fazerem parte desse mosaico da vida, né? Por esse mosaico de saberes. Muito bem, quero saudar o Dr. Bruno, bom dia, seja muito bem-vindo.
Ouvintes, muito obrigado pelo convite, obrigado Dona Zair também por ter convidado. Né? Bom dia a todos aqui presentes, né? Uma satisfação muito grande sentar junto com pessoas que eu admiro tanto.
Muito bem, doutor Bruno, teve a oportunidade de vir em outras ocasiões também aqui nos estúdios, né? Então a gente agradece imensamente a sua disponibilidade. E também o doutor Emerson Ferruzzi, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Vamos tentar agregar um pouquinho de conhecimento e de ideias novas para o povo pela manhã chuvosa e boa para dormir.
Isso mesmo, vamos acordar agora, né? Também quero saudar a Érica Garcia, que é enfermeira na Clínica do Sono. Seja muito bem-vinda, Érica. Bom dia.
Obrigada. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a importância do sono na nossa qualidade de vida. Espero que gostem.
Isso mesmo. Também a a Leteia, né? Ferruzzi, seja muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre as questões comportamentais também ligadas ao sono.
Na área da psicologia, que bacana, né? Nós ficamos um tanto quanto surpreendidos, né, com esse dado de que a pesquisa mostrou que 65% dos brasileiros não dormem bem, né? E qual que é a importância do sono no que se refere à própria qualidade de vida? E o que que ele interfere, sobretudo, no desempenho das atividades do seu dia a dia? Como que a gente olha para esses dados e como fazer para que isso mude?
Bom, vamos lá, bom dia de novo. Eu começo, daí eu passo a bola. A pergunta é uma resposta, é um livro, né? Porque se a gente for pensar, a gente dorme pelo menos um terço da nossa vida. Alguns dormem até metade da sua vida, né? 12 horas. E o que está acontecendo ultimamente é que cada vez mais nós estamos dormindo menos. Então, por conta de energia elétrica, por conta de celular, por conta de tela, por conta de relacionamento, por conta de boletos, por conta de IPTU, IPVA, a chuva que não deixa colher, a seca que não faz a soja crescer. Então, cada dia tem uma causa nova acontecendo. E a dificuldade de dormir acaba ocorrendo. Então, a gente vai falar, acho que nós vamos falar sobre duas patologias bem comuns aqui, talvez um pouco mais. Eu vou falar um pouco mais sobre a parte de respiratório. A gente tem um psiquiatra, uma psicóloga que fala muito melhor sobre a parte de ansiedade, que vai pegar bem a insônia. Mas se eu não durmo bem, se as pessoas não dormem bem, é muito simples perceber no outro dia, né? Então, o que faz eu perceber que eu não estou bem é o meu dia após, que eu estou mal-humorado, estou cansado, estou menos atento, estou disperso, estou brigando mais, estou pouco prestando atenção no que está acontecendo. E quando eu estou com sono muito atrasado, eu acabo até dormindo, né? Estou aqui num programa, de repente um barulhinho de chuva, eu já dou uma cochilada. Então, o sono, além de melhorar a nossa parte cognitiva, parte de pensamento, tudo, ele também resolve outras coisas. Porque se eu não durmo bem, eu começo a sofrer danos do corpo. Então, eu começo a ter problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas mentais, psiquiátricos, que o Bruno é um expert nisso, problemas de fígado, problemas de pâncreas, problemas de crescimento, problemas imunológicos. Então, o sono está relacionado a tudo isso. E é muito interessante porque a gente não dava muita atenção para esse fato há 20, 30 anos atrás, né? Então, a gente fala hoje de medicina do sono, hoje virou uma especialidade, as pessoas não entendiam, né? Então, o que a gente faz é sempre tentar acumular, trabalhar, e esquece da nossa qualidade de vida. E o sono faz parte disso.
Muito bem. Dr. Bruno, o senhor poderia, dentro da área da psiquiatria, mostrar um pouco essa intervenção no que se refere o papel do psiquiatra quando a pessoa apresenta algum distúrbio do sono, né? Quais seriam esses distúrbios do sono e como tratá-los?
Ok. Bom, eu vou... Hoje, basicamente, minha função vai ser pegar os rebotes do Dr. Emerson, né, que é especialista na área. Então, só complementando, né, do ponto de vista psiquiátrico, muitas vezes a gente fala sobre um sono não adequado, né, uma privação de sono, ou qualquer transtorno que implique em redução do tempo total do sono, o paciente também muitas vezes fica irritado, ele fica impulsivo, né? O sono é fundamental para a consolidação da memória, o paciente também fica mais distraído. Então, quando não tem um sono adequado, muitas vezes começam a aparecer alguns sintomas que são possíveis de alguns transtornos que talvez, se a gente resolvesse o sono, não teria que tratar, né? E é difícil a gente estabelecer uma causalidade, né? Porque o sono é um fator de risco para o desenvolvimento de depressão, de ansiedade, de inúmeros transtornos psiquiátricos, e esses próprios transtornos psiquiátricos podem cursar como sintoma a insônia, né? Alterações do sono. Então, o desafio grande é esse. E talvez um papel de triagem, né, que acaba acontecendo ou na psicologia ou na psiquiatria, é entender qual que é o perfil de insônia, se existem questões realmente comportamentais relacionadas ao sono, né, se qual que é o perfil de insônia e qual que é a melhor maneira, muitas vezes medicamentosa, de abordar esse caso.
Né? Esses fatores de risco, né, e os sintomas, eles sempre aparecem, sobretudo quando se entra no campo da ansiedade, da depressão, né? Como que a psicologia ela encara esses fatores, né? Da ansiedade, da depressão, interfere na qualidade do sono?
Isso, a gente vai ter que trabalhar com o paciente, né? Como é aquela qualidade de vida? Como ele está se comportando justamente diante dessas adversidades? Então, o que está causando? São os boletos? Como organizar os boletos, como o doutor falou, né? Tem coisas, fatores que eu consigo controlar. Eu não consigo controlar a chuva para colher. Então, a gente vai trabalhar com esse paciente, essa reorganização, essa estrutura. E também, aí o Everson vai abordar depois, possivelmente a higiene do sono. Porque isso é fundamental. Então, também muito comportamental para que ele leve isso, não vai levar os boletos para a cama, não vai levar os problemas para a cama. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante essa mudança de comportamento em relação ao ato de dormir, ao fato de dormir.
Muito bem. E, dona Érica, na sua atuação, 16 anos nessa área já, né? O que a senhora poderia destacar dessa experiência, da qualidade do sono, desses dados que por sua vez, são alarmantes, né? E os cuidados que cada um de nós precisamos ter também nesse processo.
Bom, primeiramente, eu lido um contato direto com o paciente na polissonografia, né? E muitas vezes o paciente chega lá simplesmente porque ele não dorme bem, e às vezes são coisas muito simples. No exemplo das mulheres, que a maior causa é a insônia, elas chegam no dia seguinte no relatório, né? Elas falam assim, nossa, eu tive uma noite como há muito tempo eu não tinha. E aí que a gente percebe, o seu marido ronca? Um exemplo. Nossa, demais. Então são detalhes. A insônia dela não é causada justamente por ela às vezes ter problemas. É simplesmente pelo ato do companheiro dela roncar. E ela assim, não vê como isso é um problema, não. Ela tem isso como uma rotina dela, é casada, dorme com o teu companheiro. Então a gente começa a tratar por aí. Aí já convida a esposa para tratar. Muitas vezes essa paciente nem precisa de medicação. A gente vai orientando, abordando sobre como ela poderia ter uma qualidade de sono. E muitas vezes nem precisa ser medicamentosa, né? Mudar detalhes diários na vida dela. Então, na minha parte, eu acho interessante isso, você conversar, ter aquele teste com o paciente lá e ver que são coisas pequenas e fáceis de serem mudadas, e a pessoa fica super feliz, porque dá um resultado realmente bastante positivo.
Excelente, né? Esse contato, né, essa percepção humanista, né, no campo da saúde, olhar todos os fatores ambientais que estão ao redor do fenômeno, né? E a gente olha para essa cultura que nós estamos inseridos. Tem um sociólogo alemão que ele trabalha o fenômeno da aceleração, né? E aí ele faz até uma leitura muito interessante da modernidade, falando que esse fenômeno da aceleração, ele trouxe implicações psíquicas, né? E a partir do momento em que a gente começa a olhar para uma sociedade totalmente industrializada, né? As demandas, né? A tecnologia, ela no início oferecia a promessa de nos dar mais tempo, mas que na verdade isso não aconteceu, né? Nós ficamos sem tempo, né? Então, como que esse ritmo da nossa vida, né? O ritmo contemporâneo, ele afeta, né? O nosso sono, e como que a gente precisa desenvolver estratégias para lidar com esses fatores externos, né? Sociais, que também interferem na nossa vida, na nossa saúde mental, na nossa saúde física.
Tá sendo até um pouco repetitivo, porque lá atrás, quando eu vim falar sobre até a temática do suicídio, né, falando novamente sobre os estilos de vida que nós temos atualmente, né? Então hoje a gente vive de uma maneira acelerada, sempre tendo que cumprir prazo, né, sempre tendo que ganhar cada vez mais, excessivamente estimulados, né? Hoje a gente vive, não só uma geração atual, mas basicamente quase todo mundo tendo dificuldades de lidar com tédio, né? Então, até poucos minutos antes de dormir, a grande maioria das pessoas, inclusive alguns que estão ouvindo a gente, estão mexendo no celular até a hora de deitar e dormir, né? Então isso não é nem um pouco saudável, né? Deixa a gente muito estimulado, né?
Pô, o Bruno falou uma coisa muito interessante, o celular, né? Eu fico falando de tela, acho que eu, além dos atendimentos, eu acho que a palavra que eu mais falo depois é tela, 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 tela. Existem inúmeros já trabalhos mostrando que o tempo de tela é o que está nos judiando demais. E não existe um tempo certo de tela, né? Mas talvez uma pergunta que alguém fala, pô, mas quanto tempo eu posso ficar? Então já tem alguns trabalhos mostrando que o tempo de tela que você tem que ficar é no máximo 2 ou 3 horas para você não ficar alheio às coisas. Além disso é problema, e zero tela também é um problema, porque você está ficando alheio. Mas o Bruno levantou uma que é máxima, que é a tela na cama. Então a gente fala, eu de vez em quando vou com o celular para a cama, não tem jeito, né? Só que a gente leva, e o problema são o tal dos algoritmos, né? Você vai lá, pega uma coisa, você gosta de, eu vou falar amanhã de suicídio, como o Bruno falou, eu coloco a palavra suicídio, vem 50 mil informações e boas, então você não consegue desligar a tela. Então o que era para você dormir 10 horas, você vai dormir às 11, 11 e meia, e continua tendo que acordar às 6. Então daí, pegando já o rebote do Bruno, como ele disse, a tela tem uma dica muito simples, que é simples, mas difícil. Parece idiota ou fácil, mas é difícil. O celular, você se carrega ele na sala ou na cozinha e deixa ele lá. Ah, mas eu uso ele de despertador. Os pacientes falam isso, falam, beleza. Então você vai lá na sala ou na cozinha, depois que ele está carregado, você põe em modo avião, coloca o despertador e leva para o quarto. Porque só aquela luzinha lá do carregador já dá uma vontade de cutucar nele. Ah, meu Deus, daí foi que a psicóloga falou, que a Letéia falou. Ah, mas eu vou dar uma olhada no boleto. Você não vai pagar boleto 10 da noite. Você não vai mandar um Pix às 11 da noite. Então, você vai responder e-mail à meia-noite. Isso não é incorreto. Todos nós aqui e todos os ouvintes fazem isso algumas vezes. Só que isso vira um hábito. Então, eu viro um hábito olhar meu e-mail depois das 10. Você não vai responder nada às 10. E esse imediatismo que você mesmo estava falando, que é muito senhor, desculpa, estava falando, mas eu sou mais velho, então talvez tá por certo. Isso, a minha barba está mais branca. E esse imediatismo é uma doideira, porque a gente acaba tendo que, acha que tem que responder tudo muito rápido, e algumas pessoas nos cobram essa resposta muito rápido. Então isso nos acaba judiando muito. Eu vejo essa modernidade quando a gente viaja, quando eu viajo. Né? Eu durmo sempre mais tarde, 11, 11 e meia, e tendo que acordar cedo, então sempre estou cansado também. Então, apesar de estudar a área, eu acabo sempre caindo no erro. Mas quando viaja, quando você vai para um sítio, quando você vai para alguma área que, por exemplo, não tem energia elétrica, que não pega celular, maravilha, então ninguém consegue te comunicar, então não dá peso de consciência, e você dorme 8 horas da noite. Então em pouco tempo você consegue se adaptar, e depois você começa a entender o quanto isso está te fazendo bem. Daí dá aquela vontade de não sair daquele lugar nunca mais, né? Porque você melhorou a tua qualidade de vida, melhorou a tua alimentação, dormiu 10 horas, é um outro padrão, que é o que o senhor acabou de falar, da tal da modernidade. Então a gente sai dessa modernidade, entra num ritmo mais biológico, que o nosso corpo precisa, e a gente consegue sentir muito melhor.
Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o nosso segundo bloco no programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.